Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui para fazer a nossa live desta noite, meditando um pouco sobre as coisas da nossa fé. Eu gostaria hoje de dividir a nossa reflexão em duas partes. Primeiro, falar um pouco sobre o santo de hoje, Santo Frei Galvão. Aliás, o primeiro santo brasileiro que realmente nasceu no Brasil, né? Então, gostaria de conversar um pouco sobre a vida, a grandeza desse homem. E depois gostaria de meditar um pouco sobre a nossa fé, ok? Duas conversas hoje sobre a nossa fé. A fé de Frei Galvão e a fé de modo geral que nós precisamos ter. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção para esta nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, nesta noite. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Fazei, Senhor, que apreciemos nessa noite retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Ó Deus bendito, não olheis os nossos pecados nesta hora, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, a luz do Divino Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, o nosso coração, e compreender, Senhor, as tuas maravilhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santo Frei Galvão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Eu quero começar dizendo que, infelizmente, à tarde eu não pude rezar com aqueles que me acompanham o terço da Divina Misericórdia, porque hoje eu fui almoçar fora com os filhos e um local de muito estava muita tempestade, muita chuva, e não tivemos condições de fazer a nossa live. Mas espero que tenham rezado, aqueles que estão acostumados a rezar o texto da Divina Misericórdia. Bem, hoje eu gostaria de, nesta nossa meia hora de reflexão, conversar um pouco sobre o grande Santo Antônio de Frei Galvão, cuja festa é hoje, 25 de outubro. Né? Embora seja domingo, e domingo a igreja não pode destacar na liturgia nenhum santo, porque domingo é sempre a celebração da ressurreição de Jesus, mas a devoção, ela existe. Nós podemos, né, cultivar essa devoção. Então, eu gostaria de falar alguma coisa sobre Frei Galvão. E depois gostaria de, aproveitando o mesmo assunto, né, conversar um pouco sobre a nossa fé. A fé que transporta montanhas, a fé que acalma o nosso coração, a fé que nos dá a vida nesse mundo. Bem, o grande Frei Galvão, nós conhecemos bem, nasceu em 1739, aqui numa cidadezinha aqui do nosso lado, bem pertinho daqui onde eu moro, 15 quilômetros, a cidade de Guaratinguetá. Interessante que ele era filho de um casal bastante rico, uma casa grande, tinha 10 irmãos, né? E que coisa interessante, né? Esse pai, que era um português, veio de Portugal, né, para cá, e ele, daqui, né, de São Paulo, que migrou de São Paulo, já tinha mandado um filho seu chamado José para estudar no colégio jesuíta na Bahia. Olha que interessante, daqui para Bahia. Naquele tempo, 1741, 1750. E depois, José de Anchieta foi com 13 aninhos de idade. Saiu de casa e foi embora lá para a Bahia estudar com os jesuítas. Era, né, assim, uma cultura que havia das grandes famílias quererem que os filhos tivessem uma boa formação. E a boa formação naquele tempo era dada pelos padres jesuítas, também pelos padres franciscanos e etc. Bom, o Frei Galvão, então, ele foi para lá com seus 13 anos. Com 21 anos, ele decidiu ser franciscano. Por que que ele não ficou com os jesuítas? Por um motivo muito triste. Porque o Marquês de Pombal, aquele primeiro-ministro de Portugal, terrível, ateu, materialista, ele perseguia tremendamente os jesuítas. E até que conseguiram que o Papa extinguisse a congregação dos jesuítas, ficou extinta durante 40 anos, depois retornou. Então, o pai de Frei Galvão orientou que ele fosse para os franciscanos. Ele se tornou franciscano. Né? Depois ele teve, no Rio de Janeiro, teve em outro lugar, mas por fim ele veio para São Paulo. E construiu aqui o Mosteiro da Luz, em São Paulo. Aliás, ele está enterrado ali hoje, né? Ali perto daquele mosteiro que ele criou ali em São Paulo. Né? Tem o museu dele, quem quiser conhecer, tanto aqui em Guaratinguetá, né? Onde ele nasceu, tem um museu dele aqui, inclusive com várias relíquias dele, inclusive até uma colher de pedreiro dele, com relíquia, porque ele trabalhava como pedreiro na construção dos mosteiros. Ele construiu um mosteiro em Sorocaba, construiu um mosteiro em São Paulo e outros mosteiros. E ele pegava firme, né? Na colher de pedreiro. Né? Veja, de uma família rica, poderosa, mas vivia. Caminhava descalço, andava por todo o interior aqui de São Paulo, chegava até o Rio de Janeiro, caminhando sempre descalço. Não aceitava que o levasse, naquele tempo havia os escravos, né? Que levavam, às vezes, o seu senhor, na chamada liteira, né? Espécie de uma cadeira onde eles carregavam a pessoa. Não aceitava de jeito nenhum. Caminhava sempre descalço e a pé. Como fazia, aliás, também José de Anchieta aqui no Brasil. Né? Isso tudo é muito interessante. Interessante que os dados biográficos dele diz que ele era um homem alto, tinha 1,90 m de altura, e diziam que ele era um homem muito bonito, muito belo, né? Que atraía, inclusive, muitas moças, né? Evidentemente, né? Mas ele optou pela vocação sacerdotal. Né? E o que ficou marcado na vida de Santo Antônio Galvão foram os milagres que ele fazia já em vida, né? Falam milagres de bilocação, né? Interessante, e as famosas pílulas, né, do Frei Galvão, uma coisa muito interessante. O Frei Galvão, ele fez a sua consagração em 1766 à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís de Montfort. Veja que interessante. E nessa consagração de São Luís de Montfort, eu fiz em 1994. A gente faz uma declaração de consagração Nossa Senhora por escrito e no final você assina. Frei Galvão quis assinar com o seu próprio sangue. Ele fez um pequeno corte no seu corpo com sangue, molhou ali a pena, né? Não tinha caneta, era caneta de pena, né? E assinou com o seu sangue. Isso é muito interessante. Hoje fala-se muito do tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Veja. Lá em 1766, Frei Galvão já tinha feito essa sua consagração, o um amor profundo à Imaculada Conceição. Né? Tanto é que os mosteiros dele chamavam o Mosteiro da Imaculada Conceição, aqui pertinho de nós também, né? Em São Paulo e outros lugares. Né? Essa consagração a Nossa Senhora realmente deu a Frei Galvão realmente essa fortaleza de alma, de espírito, que fez com que ele vivesse até os seus 83 anos só fazendo bem. Ele era chamado pelo povo de o homem da paz, o homem da caridade. Né? E é muito interessante a história, né, das pílulas dele. Parece uma coisa assim muito estranha, né? Aquela pílulazinha feita de papel. Hoje é um papel comestível, né? Que as irmãs preparam. E aqui, né, em Guaratinguetá, São Paulo, tem os mosteiros dele, as irmãs preparam. Né? E o que aconteceu com isso foi lá na época dele, uma pessoa que a esposa estava para dar à luz em uma situação muito difícil. Antigamente, muitas mulheres morriam no parto, porque não havia como hoje a cesariana e outras coisas. Então, uma senhora estava para dar à luz numa situação muito difícil, complicadíssima. Aí, então, o marido correu até o Frei Galvão, pediu que ele fosse lá, mas ele não podia ir. Então, ele escreveu uma oração. E essa oração contém o quê? O dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Né? Escreveu ali a Imaculada Conceição, o dogma perpétuo dela. Cortou em pedaço pequenininho e disse: dá para tua esposa para ela tomar isso com água, como se fosse uma pílula. E a mulher deu à luz tranquilamente. Depois, o menino que tinha um problema renal também tremendo, que não curava, né? Os pais também recorreram a ele, ele também deu essa pílula, né? E essa pílula, né, fez o menino ficar curado. Nessa pílula, então, é uma oração que é escrita ali, uma oração dedicada à virgindade de Nossa Senhora e à sua Imaculada Conceição. Então ele pede, sempre pediu por aquilo ali, as pessoas sejam curadas. Um dos milagres da sua beatificação foi exatamente uma mulher de 37 anos, né, que não conseguia engravidar porque ela tinha um defeito no útero. Eu não sei dizer agora qual é o nome, eu sei que ela tinha abortado duas vezes, né? E aí fez a novena do Frei Galvão e tomou as pílulas, né? E depois engravidou. Mas no meio da gravidez ela começou a ter sangramento, parece que ia perder, né? Mas depois que tomou a pílula de Frei Galvão, estancou a hemorragia, estampou o sangramento e ela deu à luz normal, um rapaz que está aí vivo hoje. Isso foi em 1999. Então, aí com esse milagre, né, o Papa João Paulo II beatificou, né, o Frei Galvão, né, e depois o Papa Bento XVI o canonizou aqui no Brasil, quando o Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil. É interessante que é o primeiro santo que realmente nasceu no Brasil. Nós temos Santa Paulina, que viveu aqui no sul, Santa Catarina, durante muito tempo, né? Praticamente quase toda a sua vida. Também São José de Anchieta, mas esses não nasceram no Brasil. Era um brasileiro de coração, claro, viveu aqui a sua vida inteira, e muitos e muitos, muitas, muitas pessoas que vieram para o Brasil, que morreram aqui, realmente trabalhando para Deus, deram aí, né, a sua contribuição. Mas o Frei Galvão nasceu aqui em Guaratinguetá, bem aqui pertinho de lá. Inclusive, ele foi batizado e celebrou a primeira missa na matriz de Santo Antônio, que tem aqui em Guaratinguetá, no alto aqui de Guaratinguetá. Quem vier visitar aqui, né, o mosteiro, né, e também o museu dele, né, Santo Antônio Galvão, vale a pena também conhecer a igreja basílica. Tem ali a pia batismal, onde ele foi batizado, e tem ali o altar, né, onde ele celebrou a sua primeira missa como sacerdote. Tem muitas relíquias dele guardadas ali no seu museu, inclusive um dado interessante que a biografia dele conta é que, quando ele morreu, ele só tinha uma túnica, uma batina, só usava um hábito, só um. E o povo cortou tanto o hábito dele, quando ele morreu, para fazer relíquia, que ele não pôde ser enterrado com aquele hábito. O hábito ficou só um pedaço, ficou curto. Aí tiveram que pegar um hábito de um outro, né, de um outro monge, para ele ser enterrado. Mas o hábito ficou curto do mesmo jeito, porque ele era muito grande, ele tinha 1,90 m, pegaram um hábito de um monge menor. Né? Mas muito interessante. E logo que ele morreu, o povo já sabia que era um santo e tinha guardado suas relíquias, seus panos, os seus objetos. Bom, vale a pena a gente lembrar que em 1811, né, o Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara em Sorocaba, né? E depois ele morreu no dia 23 de dezembro de 1822 em São Paulo, no mosteiro que ele fundou ali da Luz, com 83 anos de idade, né? Fundou a Ordem da Imaculada Conceição e hoje, em São Paulo, quem cuida lá do mosteiro onde ele está sepultado, as pessoas podem visitar, lá rezar no túmulo dele, ali em São Paulo. Vale a pena, eu já fui, né? Hoje ali são as monjas concepcionistas franciscanas, né? Da Ordem da Imaculada Conceição, que cuidam, são monges contemplativas, que ficam ali só para rezar, só para fazer essas pílulas e atender ali também as pessoas. Né? Bom, fica aí um relato rápido assim da vida de Frei Galvão. Olha, vale a pena nós estudarmos a vida dele. Não sei se sabem, ele é o patrono da construção civil. Olha que interessante. Por quê? Porque ele pegava na colher de pedreiro para construir os mosteiros. Então, ele é colocado como os protetores da construção civil. Está aí o pessoal que trabalha na construção civil, pedreiros, engenheiros civis, construtores. Né? Não deixem de se consagrar, vocês e as suas obras, né, a Santo Frei Galvão. Bom, essa é a primeira parte que eu gostaria de colocar aqui nessa nossa reflexão de hoje. Eu quero dizer também que existem livros sobre a vida de Frei Galvão. Sabe, a gente conhece a vida de tantos santos, né? E cada santo, é interessante que cada santo tem a sua característica. A gente não encontra dois santos iguais. Não, impressionante. Por isso vale a pena estudar a vida de todos os santos, quanto a gente puder, porque em cada santo a gente vai ver um detalhe diferente. É impressionante. Em cada santo a gente encontra um ensinamento novo. E pode ter certeza, Santo Frei Galvão, você vai encontrar ensinamento novo. Eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo para a Canção Nova, né? Até eu passei no meu programa Escola da Fé sobre o Frei Galvão, onde eu fui a São Paulo, fui agora a Tibetá, fui ao Mosteiro da Luz, né? E entrevistei várias pessoas, né, sobre o Frei Galvão. Muito bem, eu gostaria de falar agora um pouco sobre a nossa fé, né? A fé que faz os santos. Né? A gente sabe, São Paulo diz, né? O justo vive pela fé. Tá na carta aos Romanos, né? O justo vive pela fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse mundo, meus irmãos, nós vivemos assim, momentos difíceis todos nós vivemos, né? Agora mesmo fiquei sabendo de um grande amigo de infância, né? Que hoje é diácono, José Augusto Salgado, que é de Sorocaba, né? E que pegou o vírus da Covid-19 e ficou 25 dias internado, inclusive 8 dias em coma. E agora que ele saiu do coma, graças a Deus, está em casa, ele me ligou, eu não estava sabendo, né? E ele me contou uma coisa, inclusive, interessante. Ele é um homem de fé, é um diácono. Ele disse que, quando ele voltou do coma, depois ficou entubado, né, durante ainda 8 dias, ele disse que não aguentava mais. Já estava, assim, desesperado com aquele sofrimento. E era dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Ele disse que ele pediu para Nossa Senhora Aparecida: minha mãe, por favor, mande um médico aqui para retirar esse tumor. A garganta já estava toda machucada por dentro. Ele não aguentava mais aquela situação, né? E não é que veio um médico ali naquele dia, liberou da. Nossa Senhora. Vejam, é a força da fé, é a força da esperança, né? Então, nós precisamos no nosso dia a dia, a gente dar uma parada e reabastecer a nossa alma, né? Assim, de um suplemento de fé. Hoje toma-se muito suplemento de vitamina, né? Tem gente que toma tantas vitaminas hoje, né? Nós precisamos de vitaminas de fé. Então, sabe, pensando em tudo isso, e pensando que os salmos são um livro básico da fé, o salmista, né? Aquele homem que se entrega a Deus na fé, eu tive um desejo. Não sei se vocês conhecem aquele livro, O Breviário da Fé. Não fui eu que escrevi, não. O Breviário da Fé é de Monsoro Ascânio. O Breviário da Confiança. Brevear da Confiança, Dom Ascânio Brandão. Eu gostei tanto desse livro, eu até publico esse livro pela nossa editora, O Breviário da Confiança, um dos melhores livros que eu já li, sinceramente. Que eu, meio que inspirado nesse livro, eu falei, vou fazer agora um breviário também. Só que o meu breviário vai chamar Breviário da Fé. Já tem o Breviário da Confiança, o Breviário da Fé. Então, é com esse livro aqui que eu queria meditar um pouco hoje. O Breviário da Fé. Esse livro é da nossa editora, ele não está ainda disponível, porque ele está sendo, tá sendo preparado, e ele vai ser enviado agora no mês de novembro para as pessoas que assinam o Clube do Livro. E aí vai ficar à disposição em novembro para quem quiser mais. Mas o que eu queria hoje era aproveitar aqui algumas reflexões em cima do livro dos Salmos sobre a fé. Esse é o objetivo. O que eu fiz aqui nesse livro? Nós temos 150 salmos, não é isso? Então eu peguei de cada salmo, um pequeno, dois, três versículos que falam da fé. E fiz uma reflexão rápida sobre isso. Então, a primeira reflexão é um livro para você ter do lado da sua cama. Não é um livro para ser lido, sim, corrido. Não, é um livro para você meditar página por página. Como se fosse uma pílula de fé que você toma a cada dia. Então, a primeira reflexão que eu coloco aqui, Deus é meu escudo protetor. Então, é uma citação do Salmo 3. O Salmo 3 diz assim: Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me respondeu de sua montanha santa. Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Então, é a força da fé que nos levanta nas horas difíceis. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Olha que bonito. É o Salmo 3, versículo 6 até o versículo 10. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o povo. Então, baseado nisso, eu coloco uma pequena reflexão. Depois de um trecho, né, de um salmo, então coloco aqui uma frase de Santa Teresinha. Deus gosta de ver o raio de sua luz brilhar mesmo no meio da tempestade mais sombria. Deus gosta de ver, né, o raio de sua luz brilhar, né, mesmo no meio da tempestade mais sombria. Então, quando você está naquela tempestade sombria, não sabe o que fazer, um raio da luz de Deus, né? Aliás, uma frase que também é de São Francisco. São Francisco diz assim, né? Basta um raio de luz no meio das trevas para trazer claridade. Esse raio de luz é a fé, né? Que traz para nós a presença de Deus. São Paulo ensina o seguinte: como é que Cristo habita no nosso coração? Pela fé, se você acredita. Não é pelo sentimento, não, é pela fé. Eu creio, porque o Senhor disse, né? Habita no nosso coração. Está lá na carta do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, né? Aqueles que guarda a minha palavra, né? O Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Então, é dogma de fé. É dogma de fé que quando a gente está em estado de graça, não tem pecado mortal, pecador. Deus habita no nosso coração. Isso é uma coisa que nós temos que meditar. Tem coisa mais importante do que isso na nossa vida? Saber que Deus habita na nossa alma. Tem até aquela música, né? Deus habita no meu coração. Deus habita no meu coração. Que bom saber que Deus habita, né? Então, esse raio de luz no meio das tempestades, às vezes, da nossa vida, é a fé. E Jesus diz, não é? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós estamos aí num momento de, não sei, de trevas, às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida, né? O demônio, na sua maldade, muitas vezes, coloca a gente, às vezes, num turbilhão, né? Numa tempestade. Pensa em Deus. Abra um salmo aí, abra uma leitura dessa e vai repetindo. Vós, Senhor, sois para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me respondeu de sua montanha santa. Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Levantai-vos, ó Senhor. Salvai-me, ó meu Deus. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Repita, né? A salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Então, tá aí. E uma outra reflexão que eu queria fazer hoje, só duas, são 140 reflexões que nós temos aqui nesse livro. Uma segunda reflexão que eu queria fazer é essa. Louvado sejam, meu Senhor. Quem tem fé, louva a Deus. Quem tem fé, agradeça a Deus. Um dia alguém me perguntou: você acredita que Deus existe? Eu disse para ele: graças a Deus que Deus existe. Porque se Deus não existisse, eu não existiria, nem você, nós não podia nem ser amigos. Graças a Deus que Deus existe. Sem ele não existiria, né? As estrelas, o sol, os planetas, nada. Graças a Deus. É uma pergunta muito triste essa. Deus existe? É uma pergunta sem sentido. É uma pergunta descabida. É uma pergunta ignorante. Perguntar se Deus existe. Responda: graças a Deus que Deus existe. Louvado seja o meu Senhor. Então, o Salmo 149 diz assim, versículo de 1 até 6. Cantai ao Senhor um cântico novo. Novo quer dizer na fé. Ressoe o seu louvor na Assembleia dos Santos. Em coros louvem o seu nome. Cantem-lhe salmos com o tambor e a cítara. Eram instrumentos antigos que os judeus usavam, né? Tenham nos lábios o louvor de Deus. Gosto dessa frase. Tenham nos lábios o louvor de Deus. Quando eu não sei como louvar a Deus, eu fico repetindo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repito. 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, né? Depois aqui, né, o salmista diz: louve a Deus por suas maravilhas, louvado seja o meu Senhor, por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas no firmamento, pela água e pelo fogo, louvado seja o meu Senhor. É uma música, né? Louvado seja o meu Senhor, louvado. Quem tem fé, louva a Deus. Quem acredita em Deus, louva a Deus. Sabe, o louvor manifesta exatamente a crença, o agradecimento, o coração, né, que se volta para Deus. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te. Você te pergunta: qual é o sentido da vida? Tem gente querendo tirar a própria vida, acha que a vida não tem sentido. O que dá sentido à vida é amar-te, louvar-te e servir-te. As pessoas precisam aprender isso, né? Para que a nossa vida seja sempre uma canção. Para que a nossa vida seja sempre. Eu usei essa música, coloquei essa música aqui. Essa música é muito profunda, né? Louvado seja o meu Senhor, né? E aí, eu coloco uma citação aqui também do profeta Daniel, lá do capítulo 4, profeta Daniel, que tem aquelas orações de louvor a Deus muito bonita, dentro do capítulo 3, uma oração belíssima de Daniel, do capítulo 3, né? Agora eu louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, e que nem o poder de humilhar, e que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Então, uma coisa que nós precisamos resgatar na nossa vida, sabe, é o louvor e a ação de graças. Hoje é domingo, né? Por isso eu vou te falar nessas coisas no domingo. Domingo é o dia de louvar a Deus, domingo é o dia de ação de graça, de parar de agradecer. Agradecer tudo que eu recebi de Deus na minha vida, né? Eu, por exemplo, já com 71 anos de idade, né? Meu Deus, quantas graças, quantas bênçãos. Um pai, uma mãe maravilhosa, uma infância maravilhosa, pude estudar, pude trabalhar, pude criar 5 filhos, pude viver 40 anos casados, posso continuar trabalhando, né? Louvado seja meu Senhor, bendito seja meu Senhor, né? Que me dá energia, me dá sabedoria, me dá luz, a sua sabedoria, até para passar um pouco para os outros. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Sabe, agradecer até por coisas pequenas. Aquele sabonete que você usa para tomar um banho. Aquele prato de comida do almoço. Aquela água que você bebeu quando você estava com sede. Aquele comprimido que você toma de manhã por causa da sua diabetes, por causa da sua hipertensão, ou por causa de outro problema, né? Sempre que eu vou tomar, eu tomo 3 comprimidos de manhã. Eu tomo um comprimidinho de pressão, a pressão um pouquinho alta. Então, a médica manda que eu tomo todo dia. Eu tenho hipertireoidismo há muitos anos. Então, a minha filha, que é médica, já mandou tomar um remedinho também. E eu tomo mais um comprimidinho lá, que é assim, mais um tipo de vitamina C, vitamina D. Né? Mas eu ponho aqueles comprimidos na mão e antes de eu tomar aqueles comprimidos, eu digo obrigado, Senhor. Obrigado porque esse remédio aqui é fruto da terra e do trabalho do homem, da vossa bondade, da vossa sabedoria, do vosso amor. Muito obrigado, Senhor. E aí eu tomo. Que esses comprimidos façam bem para mim. Que não haja neles efeitos colaterais. E que eles executem no meu organismo o efeito para o qual eles foram fabricados. E nada mais. Obrigado, Senhor. Aí, vamos comprimir. Sabe, isso é fé, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível rezar. E sem fé é impossível também receber as graças de Deus. Tá aí. Por isso que eu escrevi esse livrinho, O Breviário da Fé. Cresça com ele, você vai gostar. Mas ele vai estar disponível só em novembro, tá? Mas eu já estou mostrando ele já, que aí a gente vai poder usar aí as reflexões dele. Um grande abraço. Tenha um final de domingo abençoado, uma semana abençoada por Deus, com a intercessão do Santo Frei Galvão. Não se esqueça da novena dele, não se esqueça das pílulas dele, viu? Não precisa ser só na festa dele, não. O ano inteiro você pode usar essas pílulas dele. São maravilhosas. Que Deus abençoe a todos.